Os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, foram muito solicitados este ano, né, em pautas polêmicas, e a gente vai aqui se concentrar na pauta mais da área política, envolvendo Lava Jato e também direito penal, né, matérias de assunto de direito penal que foram, em que os ministros foram solicitados a se pronunciar. Eles devem definir, por exemplo, tem três assuntos muito ainda importantes, que são aquela questão dos deputados da Alerje presos na Operação Cadeia Velha, que devem continuar encarcerados. Esse é um assunto da pauta e está previsto para o dia 6, para esta semana. Outro tema, se a Polícia Federal pode fechar acordo de delação premiado, marcado para a pauta do dia 7 de dezembro. O início da execução penal após decisão de segunda instância talvez não seja discutido este ano, mas é um assunto que vale a pena ser comentado. Há muita divisão sobre vários destes assuntos. Os ministros devem talvez mudar aí jurisprudência adotada pela própria corte e postergar a execução de penas de condenados por juízo de segunda instância. Bem, os ministros entram em recesso agora em 20 de dezembro. E vou discutir o assunto com o professor de Direito de Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Elival Ramos. Bom dia, professor.
Bom dia, professor.
Vamos a essa pauta. Este ano de 2017, o Supremo teve de se pronunciar sobre vários assuntos, e muitos deles da área penal, que não é a questão central de um Supremo Tribunal Federal, né, professor? Eu começo por aí.
Não há dúvida. Esse é um dos nossos problemas institucionais, né? O Supremo foi desenhado pela Constituição de 88 para ser uma corte constitucional, ou seja, um tribunal especializado em questões constitucionais. Só que o Supremo tem uma herança, né, antiga de um tribunal com características de uma corte máxima de recursos. E isso, notadamente em matéria penal, tem atrapalhado bastante o Supremo no cumprimento da sua tarefa principal, que é o de velar pela guarda da Constituição, né? E o Supremo em matéria penal tem intervenções relevantes, mas tem uma série de intervenções que não são próprias, né, de um tribunal do porte do Supremo. Por exemplo, verificar se o prazo de prisão preventiva foi descumprido, se há um excesso de prazo na prisão preventiva. Isso ocupa muitas horas ali do Supremo Tribunal Federal, os juízes, os magistrados debruçando em questões, que são questões pequenas do ponto de vista institucional.
E sobre estes assuntos polêmicos, eu peguei pelo menos três assuntos, mas eu gostaria que a gente fizesse até um balanço dos temas que foram abordados esse ano pelo Supremo. Tem essa questão da Alerje, teve uma decisão sobre o caso do senador Aécio Neves, e depois teve repercussão sobre aquela decisão da Alerje, né, de liberar os presos numa operação, se eles devem ou não continuar encarcerados. Aliás, é um assunto dessa semana, da pauta dessa semana, do dia 6.
Aí são várias questões, né, que na verdade estão próximas, porque envolvem políticos, e são questões criminais.
Uhum.
Mas, na realidade, do ponto de vista jurídico, tem várias questões diferentes. Bom, primeiro, vamos pegar dentro dessa pauta, existe uma questão que é saber se uma pessoa, um deputado, um parlamentar, ou qualquer pessoa que seja condenado em primeiro grau, depois existe a confirmação em segundo grau, se pode a pena ser cumprida, vamos dizer assim, antecipadamente, né? E aí temos um problema. Os sistemas constitucionais variam na resposta a essa pergunta, mas o problema é que a Constituição brasileira tem um dispositivo que diz que existe a presunção de inocência. Todos presumem-se inocentes até sentença penal condenatória transitada em julgado. Então veja bem, aí precisa fazer uma distinção. Quando se trata de prisão cautelar, uma prisão preventiva que foi determinada, isso é alguma coisa temporária, em situações muito específicas. Por exemplo, o indiciado ali, o investigado, está destruindo prova, né? Esse é um caso típico. Ele está ameaçando testemunhas. Então, ele fica preso temporariamente e há um controle rígido sobre isso, que eu fiz referência ainda há pouco. Agora, outra coisa é alguém ser condenado. Existe recurso, né? Então, evidentemente que essa pena não é cumprida imediatamente. A partir de quando ela deve ser cumprida? A resposta da Constituição é muito clara. Após o trânsito em julgado, que significa depois, quando não houver mais recurso. O Supremo, de início, não aplicou dessa forma a Constituição, mas era recente o texto. Logo depois fixou a diretriz de que seria somente após o trânsito julgado mesmo, né? E agora, ao ensejo da Operação Lava Jato, e muito aí por pressão popular, clamor popular, que as penas deviam ser cumpridas com maior rapidez, então mudou essa jurisprudência. Agora cogita de mudar novamente. Então essa é uma das grandes questões brasileiras que vai perpassar os outros temas. O Supremo não se atém ao texto da Constituição. Quer dizer, claro, como todo texto, texto demanda interpretação.
Sim.
Mas há uma esfera da interpretação lícita que o Supremo não observa frequentemente, cada vez com mais frequência. Então, num caso como esse, o que o Supremo devia dizer? Devia dizer, olha, e lamentavelmente, pela Constituição brasileira, nós somos obrigados a aguardar o trânsito julgado, isso faz com que condenados que têm sentença condenatória confirmada em segunda instância, mesmo com todas as provas ali, tem que ficar aguardando o trânsito julgado para iniciar cumprimento de pena, mas isso precisaria mexer na Constituição brasileira. É isso que ele deveria dizer, não fazer ele a reforma da Constituição. Isso gera uma enorme insegurança jurídica, porque tudo que o Supremo pode fazer qualquer coisa, não é? É essa sensação que hoje quem vive no meio jurídico tem. O Supremo é cada vez mais voluntarista, ativista e seguindo uma diretriz muito ruim, que é do chamado clamor popular. Não é? Clamor popular serve para o parlamento. Tribunais existem aqui para garantir coisas que muitas vezes vão distante daquilo que as maiorias populares querem. Né? Então, do ponto de vista institucional, nós temos um arranjo manco hoje, porque falta exatamente uma corte para garantir o cumprimento da Constituição.
Muito bem, o clamor popular é para o parlamento. É interessante isso, porque tem isso e tem também o porte, o peso, a dimensão de uma operação como a Lava Jato. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso também, porque o clamor vem muito disso, né, professor? É uma operação que teve uma repercussão muito grande, continua acontecendo, sabe-se lá quanto tempo ainda essa operação prosseguirá. E isso teve um impacto muito grande porque, pela primeira vez, as pessoas se envolveram tanto com esse termo, com termos da área penal.
Perfeito.
Né? Infelizmente.
Claro,
é uma pauta
claro,
ruim,
claro.
Sem dúvida alguma. Né? Mas a pressão de uma operação desse porte também é bastante difícil. Tanto que acabou criando embates muito grandes entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo. Foi um ano difícil, né? Nesse sentido também, para as instituições se firmarem e não se sobreporem. Né?
Então, vários aspectos da Lava Jato. Em primeiro lugar, quer dizer, é um aspecto que todos nós saudamos, né? Quer dizer, é o fim da impunidade, vamos dizer. E isso, não há dúvida que é um grande ganho. Pela primeira vez no país, né, grandes empreiteiros, né, grandes empresários de obras públicas, naturalmente, e também políticos, né, de renome, ocupando cargos importantes, foram incomodados, vamos dizer assim, com a justiça criminal. Isso é algo a ser saudado por todos. Esse é o cumprimento da lei, quer dizer, É a sensação de que ninguém está acima da lei. Né? Isso é fundamental e para isso contribuiu principalmente a primeira instância da justiça criminal federal. Então, o juiz Moro, né? Aqui, né? É um exemplo típico do que eu estou dizendo. Agora, isso também, a Operação Lava Jato, mostra uma outra face. Que o Supremo Tribunal Federal não está, vamos dizer assim, não é adequado para lidar com esse tipo processo. Veja bem, aqueles indiciados, suspeitos que, ou mesmo denunciados pela Procuradoria-Geral da República, que tem foro privilegiado, o processo sequer iniciou, está apenas no seu início. Normalmente o que está havendo em relação a essas pessoas são investigações, que demoram muito, não se transformam em denúncia. Quando se transformam, houve aí, então, certos casos em que isso é feito, mas o processo sequer começa, né? Então, por quê? Porque o Supremo é um colegiado, né? Ao contrário da Justiça Criminal do primeiro grau, é um juiz só. Então, esse juiz atua muito mais rapidamente, tem condições de fazer. Né? O Supremo, até para receber a denúncia, é uma deliberação de uma turma do Supremo, que é composta por 5 ministros. Então, um pede vista, depois o outro pede também e tal. E isso costuma se arrastar. Quer dizer, mostra o quê? E qual foi a reação que nesse ano se sentiu? Vamos reduzir o foro privilegiado. Eu acho que o foro privilegiado comporta uma discussão, né, em todo o sistema jurídico do mundo, existem algumas autoridades que têm um tribunal diferente para ser o julgamento em matéria criminal. Mas não no número, no volume de pessoas que tem no Brasil. E pior, essas pessoas não eram submetidas a processo anteriormente. Agora, todas elas têm muitos processos. Então, hoje não é nem mais uma questão de ser a favor ou contra o foro privilegiado ou foro especial e prerrogativo de função, como seria o nome técnico.
Sim.
Na verdade, se tornou impossível, né? É impossível ao Supremo lidar com o volume de processos criminais que ele teria que lidar. Daí a reação, de um lado do Supremo e do outro lado do Congresso. Mais uma vez, eu volto àquele ponto do ativismo judicial, do voluntarismo do Supremo. Esse é tipicamente um assunto que cabia ao Congresso, como cabe, reformar a Constituição e reduzir o foro privilegiado. O que está fazendo, por meio de proposta de emenda à Constituição, que já está em fase avançada. O Supremo Tribunal Federal, paralelamente, está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, o que não lhe compete fazer. Quer dizer, a Constituição, nesse ponto, ela pode ser criticada, mas ela é clara ao dizer que todo deputado, todo senador, tem foro por prerrogativa de função, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo simplesmente ignora o texto da Constituição e quer mudar isso, como se pudesse fazê-lo. É mais uma distorção. Mas, enfim, isso está ocorrendo. Mas é ligado também a esse aspecto da Lava Jato. Aliás, a outra questão, que é antecipar o cumprimento da pena, é porque é uma confissão de assim, como nós sabemos que vai demorar demais o processo, vamos começar logo a cumprir a pena contra aquilo que diz a Constituição. Quer dizer, na verdade, o Brasil tem um problema, eu tenho dito sempre isso, nós não temos uma crise econômica, nós temos uma crise institucional. As instituições são mal desenhadas hoje no Brasil. Uma delas, que é importantíssima, é o Supremo. O Supremo tem competências demais em matérias para as quais ele não é uma corte adequada, né? E tem agido, aí é uma questão até de visão predominante hoje no Supremo, na maioria dos ministros, eles acham que podem, enfim, salvar o país e tal, e fazer aquilo que o Parlamento não faz. De fato, o Parlamento brasileiro tem uma série de problemas, mas não é o Supremo que vai consertá-lo, é o eleitor, não é? É essa visão que precisaria prevalecer.
É muito interessante esse ponto de vista. Não há justiça mais rápida, talvez, do que essa do voto, né? Ou decisão mais ampla do que a do voto. É cada um se pronunciando sobre sua... Esse realmente é muito importante, mas a gente tem que evoluir também para chegar lá. De toda forma, por isso demora tanto para o Supremo condenar, né? Olha, não
há dúvida.
Não houve condenações, né, professor? É um outro assunto também.
Não, a ação penal 470, que é a chamada ação do Mensalão, né? Essa ação do Mensalão, ela levou muitos anos. Há pessoas que viram a parte final do processo, poxa, o Supremo condenou várias pessoas importantes, a mais notória delas o ex-ministro José Dirceu, né? É verdade, só que demorou muitos anos para fazer isso, né? E aí, outra coisa, eu que por força aí de ofício advogo junto ao Supremo também, o Supremo... ele levou praticamente um ano só julgando a ação penal 470. Os demais processos foram extremamente prejudicados. Quer dizer, existe são milhares de processos no Supremo Tribunal Federal. E ficaram parados ali, muitos deles aguardando o Supremo durante um ano inteiro cuidar só do Mensalão.
Por isso está sobrecarregado.
Exatamente. Uma das nossas pautas institucionais de reforma deveria ser a reforma do Supremo Tribunal Federal. Reformar as competências, reformar a forma de composição, tanto em relação ao número de ministros, tanto também em relação ao critério, quer dizer, quem indica hoje é concentrado no presidente da República, e mandato para os ministros. Aí eles não se sentiriam tão poderosos e senhores da Constituição como fazem hoje, não é? Um mandato que não seria um mandato curto, igual o mandato parlamentar, sei lá, 9, 10 anos, 12 anos, mas seria um mandato, ou seja, haveria uma renovação periódica.
Primeira vez que eu vejo alguém falar sobre isso. Reforma no Supremo Tribunal Federal.
Sem dúvida. Porque hoje, eu vejo a distorção do nosso quadro. Se fizer uma pergunta aí, mesmo na área do direito, né, ou mesmo no meio universitário, né, falando na Rádio USP, então vamos pegar a Universidade de São Paulo, a principal universidade do Brasil, uma das principais do mundo, né, e vamos fazer uma pesquisa entre os seus alunos. Pode inclusive colocar aluno de graduação e pós-graduação. Todos saberão, né, o nome de vários ministros do Supremo, talvez até de todos, né, não sabem muitas vezes quem é o presidente da Câmara, quem é o presidente do Senado, quem são as principais lideranças partidárias. Isso é um absurdo completo, né, quer dizer, nós invertemos. é o que um professor de constitucional como eu chama de supremocracia, né? Não é democracia, mas é supremocracia.
Supremocracia.
É porque isso é uma distorção. O judiciário, ele é como um juiz de futebol. Veja só, vou fazer aqui uma metáfora, né? Se num jogo de futebol as pessoas prestam mais atenção no juiz que nos jogadores, alguma coisa está errada, não é? Quer dizer, o Supremo é um juiz do jogo. Ele deve aparecer pouco, assegurar o cumprimento da lei e, quando ele não tem solução boa para uma questão, dizer assim, olha, os senhores façam o seu trabalho, reforme a Constituição, reforme a legislação. Ele apresenta sugestões. Mas não ele fazer, às vezes, legislador, né? Que aí, o que que acontece? O Supremo se torna um mini-parlamento. E o que que acontece nos parlamentos? As pessoas têm uma postura normalmente mais agressiva, de defesa de ponto de vista, as paixões afloram, não a razão técnica, não é? O que está se vendo no plenário Supremo, esses xingamentos, né? essas cenas lamentáveis, né? Que não víamos no passado, não é? Pelo menos não víamos aí de público, né? Isso podia acontecer nos bastidores, mas não acontecia de público. Isso tudo é uma certa parlamentarização do Supremo. O Supremo está se tornando como é um parlamento. No parlamento é comum isso, né? Ter ali um debate verbal mais violento e com palavras de baixo calão. Isso é normal, né? Embora seja criticável, acontece em todo mundo e é um pouco vamos dizer assim, a caldeira que é a representação política. Agora, outra coisa é um tribunal técnico, né? Predominantemente técnico, que está ali para cumprir a Constituição, que as razões são jurídicas, né? De repente se verifica que existe uma bancada do ministro fulano contra a bancada do ministro Ciclano, quer dizer, como se fosse o parlamento. Isso mostra que o sistema está errado, precisa ser redesenhado, né? É isso que eu tenho defendido.
Eu agradeço muito a contribuição do professor Elival Ramos, professor de Direito de Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, comentando aqui um pouco sobre as pautas do Supremo Tribunal Federal neste ano e o que ficará para ser decidido provavelmente no ano que vem, ainda assuntos polêmicos em ano eleitoral. Vamos continuar acompanhando. Obrigada, viu, professor? Boa semana.
Eu que agradeço, Alessandra. Muito obrigado, muito bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.